O Setembro Amarelo é um sinal de alerta. Os casos de suicídio acontecem e precisam ser tratados às claras. Os números chamam a atenção. No Brasil, cerca de 32 pessoas se matam todos os dias. São cerca de 12 mil suicídios por ano, fora as tentativas que não resultaram em mortes. Os dados são do Ministério da Saúde. O problema é mais comum entre jovens de 19 a 24 anos. Por ter nos jovens o maior grupo de risco, muitas vezes o problema chega aos bancos da escola ou da universidade. Na USP, em Bauru, existe desde 2014 o Programa de Apoio Psicológico ao Universitário, PACO, coordenado pela professora Dagmar Venturini Marques Abramides, psicóloga e docente do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia da USP na cidade. Ela explica quais são os sinais que os jovens apresentam de que há alguma coisa errada com eles.
É bom que a gente leve em conta que metade dos transtornos mentais tem seu início por volta dos 14 anos de idade. Mas muitos dos sinais são muito inespecíficos e a maioria dos casos acaba não sendo identificada, nem muito menos tratada. Ou seja, a adolescência e a juventude já está sendo considerada uma etapa de vulnerabilidade para transtorno mental. Então, assim, quanto ao suicídio especificamente, de fato tem atingido níveis preocupantes, com aumento assim, de 20% né, entre 2011 e 2016, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Então, estima-se assim, que também as tentativas de suicídio elas superem a de suicídios, porque as tentativas acabam sendo, assim, acredita-se que pelo menos 10 vezes mais, né, que o número de suicídios. Daí a importância da gente não subestimar essas tentativas, porque seriam, assim, não é, os sinais, né, o pedido de socorro, né, do jovem. E aí, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, o comportamento suicida ele tem sido associado a quadros de transtornos psiquiátricos, como a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, ou então, olha, abuso de álcool e outras drogas. E os sintomas depressivos mais associados ao suicídio são prejuízo assim, na autoestima, sentimentos de desesperança que vai crescendo na pessoa e a incapacidade, né, de enfrentar e resolver problemas. Mas a gente tem que verificar também outros sinais de alerta, tá, em relação ao risco de suicídio em jovens. Como, por exemplo, né, mudanças marcantes na personalidade ou nos hábitos, algo que fazia mais um padrão de comportamento, então muda. Comportamento muito agitado, ou então vai para polos, né, uma grande ansiedade ou mais deprimido, piora do desempenho escolar, né, ou outras atividades que costuma fazer aí.
A depressão é um dos principais gatilhos que levam as pessoas a tentarem o suicídio, mas não é o único, como explica a psicóloga Luciana Randa, especialista em prevenção e pós-venção ao suicídio, que é o atendimento e acompanhamento de pessoas que estão de luto pelo fato de um membro da família ter tirado a própria vida.
O suicídio é um fenômeno multifatorial, nós não podemos limitar. Claro que os transtornos psiquiátricos, muitos deles, principalmente os transtornos de personalidade, eles têm um índice muito grande, sim, de culminarem ao suicídio, né? Mas não necessariamente. Tem pessoas que têm a depressão, mas elas não se matam, não querem, nem têm o desejo de se matar. E muitos daqueles que se matam também não tinham depressão. Então, nós não podemos generalizar, só pessoas que têm depressão é que têm a ideação suicida ou têm mesmo esse esvaziamento existencial que culmina no suicídio, tá? Então, realmente, isso nós não podemos dizer que é um fator único a questão da depressão, mas é multifatorial, nós temos inúmeros fatores que podem realmente levar a pessoa num ato impulsivo, até num ato ambivalente de querer morrer. Temos alguns gatilhos também, que são o desemprego, que é o isolamento social, tentativas anteriores de suicídio, conflitos familiares, perdas, né? O luto também da questão da pandemia também pode agravar esse sofrimento humano e pode sim levar a essa questão do suicídio, mas não necessariamente só a depressão.
Luciana coordena uma equipe que reúne 18 psicólogos que atendem no grupo de prevenção ao suicídio de Marília e o grupo de acolhimento aos sobreviventes enlutados pelo suicídio também em Marília. Ela é colaboradora da USP em Bauru na série de eventos realizados pelo Setembro Amarelo. Já na USP, em Ribeirão Preto, existe o Centro de Orientação Psicológica, o COPI, vinculado à Prefeitura do Campus, e o Centro de Apoio Educacional e Psicológico, o CAEP, na Faculdade de Medicina, que atendem principalmente estudantes que passam por problemas semelhantes. Mas há também docentes envolvidos em grupos de apoio, como o Grupo de Valorização da Vida, o GVV, que atende qualquer pessoa, da USP ou não. O professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, aqui em Ribeirão Preto, é um desses professores que disponibiliza seu tempo no GVV.
O GVV é o Grupo de Valorização da Vida. A gente está ali no Facebook, só colocar GVV, né, no Facebook que vai aparecer as informações do grupo. A gente é um grupo sem. É um grupo de apoio para pessoas com ideação suicida, para familiares dessas pessoas e para os sobreviventes, né, desse tipo de problema. Então, são pessoas com depressão e com ideação suicida. A gente faz é um grupo formado por pessoas de diversas áreas que é realmente dar um apoio, né, para essas famílias e para essas pessoas que têm passado por esses momentos difíceis de uma depressão que chega ao ponto das pessoas pensarem em suicídio. A gente se encontra toda segunda-feira entre 6h30 e 7h30. A gente faz presencial, mas nesse momento da pandemia a gente tem feito online. Então a gente é um grupo de pessoas, muitas são da área de saúde, da área de psicologia também, né? A gente tem vários psicólogos que trabalham de forma voluntária, então é um trabalho totalmente voluntário que as pessoas estão lá para dar esse apoio, né? No momento que é tão difícil. A gente tem percebido cada vez mais que isso tem aumentado, esse tipo de problema tem aumentado, né, na nossa sociedade. E aí, esse grupo começou através de uma pessoa que é médica e trabalha também com psicoterapia. Ela reuniu algumas pessoas e começou a fazer esse trabalho.
Nós ouvimos a professora Dagmar Venturini Marques, Abramides, da USP em Bauru, Luciana Randa, psicóloga em Marília, e Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre o suicídio e as prevenções que podem ser feitas. Ferraz Júnior para a Rádio USP.